Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um podcast do Ou Vai Ou Voa, o podcast da Escola Conquer. E hoje a gente está aqui com dois convidados super especiais, o Ivan e o Ítalo, para falar sobre surf, aprendizados e mundo dos negócios. Bom, para começar, vou falar um pouco sobre esse esporte que, com muito orgulho, eu sou praticante. Surf, ele é um dos esportes que mais crescem no mundo. No Brasil, já passou de 45 milhões de fãs. E ele é um esporte que ele tem uma tendência de continuar crescendo muito ainda. Primeiro, porque muitos dos campeões desse esporte são brasileiros. E segundo, porque desde a última Olimpíada, o surf se tornou um esporte olímpico, onde a primeira medalha desse esporte é brasileira, né? Bom, vamos conhecer um pouco dos nossos convidados. Temos o Ivan e temos o Ítalo. Vou pedir pro Ítalo começar se apresentando. Tem aqui que o Ítalo, ele é empresário e treinador de surfistas e cofundador do Fala Aí Surf Talks. Ítalo, seja muito bem-vindo. Por favor, se apresenta pro pessoal da Conquer aqui que não te conhece.
Boa, obrigado. Valeu, Joseph. Legal, uma honra estar aqui junto no podcast. Um abraço também pro Ivan, né, grande profissional aí que atua na WSL. Então, enfim, basicamente eu sou, é isso mesmo que o Joseph falou, né, eu sou empresário, sou treinador de surfistas, já atuo nessa área, assim, no surf há 15 anos, mas como empresário e treinador há 9, né, antes eu trabalhava na área comercial de uma rede de lojas, e aí depois acabei vendo que o meu lugar era mais na praia mesmo, E fui voltando mais para essa parte dos atletas. Então, tive um case de sucesso bem legal com o Peterson Crisanto, paranaense, onde a gente saiu de um... onde ele tinha perdido patrocínio, tinha ficado numa situação difícil, a gente recuperou e ele saiu da parte do profissional brasileiro para uma elite do surf mundial. Então, foi ali onde a gente conseguiu os nossos melhores resultados. E, recentemente, criei o Fala Aí Surf Talks, junto com vários atletas profissionais também, onde a gente ensina surf por meio de videoaulas, né? Então a gente tem vários surfistas cadastrados, eu tô ali junto, e a gente tem essas videoaulas facilitando a vida dessa galera que gosta de pegar onda e, enfim, melhorar lá dentro da água.
Excelente, muito obrigado, Ítalo, prazer ter você com a gente. E o Ivan, né? Ivan Boiça, ele é CEO da WSL América Latina. Ivan, por favor, se apresenta para o pessoal aí, seja muito bem-vindo ao Vai ou Voa.
Obrigado, Joseph, por estar aqui, pelo convite, feliz de estar aqui, já tinha ouvido alguns episódios do Vai ou Voa, parabéns pelo projeto, parabéns por tudo que vocês têm feito na Conquer, realmente revolucionar a educação brasileira. Eu sou um entusiasta de educação, sou professor também, como eu te comentei, em outras instituições, e gosto muito de quem, como você, compartilha conhecimento e faz disso um estilo de vida. Então, parabéns e obrigado pelo convite, feliz de estar aqui com o Ítalo também para falar de surf. Ítalo, prazer te encontrar aqui. Eu, como você falou, cuido da WSL na América Latina há 4 anos, tenho uma carreira já bastante longa trabalhando na área de vendas e marketing, há 15 anos trabalhando especialmente com esporte e entretenimento, e nos últimos 4 anos com um desafio muito interessante nessa modalidade, como você falou, nesse esporte que tem tido um crescimento incrível, e tenho a sorte e o privilégio de trabalhar com isso durante essa geração vencedora tão maravilhosa e formidável que o Brasil tem, de tantas conquistas. E o que a gente, grande parte do meu trabalho é tentar igualar fora da água as conquistas incríveis que os atletas fazem dentro da água. Então, o desafio, como vocês devem imaginar, não é pequeno, e a gente pode falar mais detalhes aqui.
Legal, perfeito. Para o pessoal entender o que é a WSL, né? Dá para fazer uma analogia do tipo, poxa, nos Estados Unidos existe a NBA, existe o UFC, WSL é a mesma coisa, só que para o surf? Explica um pouco melhor para
a
gente.
A WSL é uma liga privada, então vale a pena falar um pouco da história. A entidade existe desde 1976, era uma associação de surfistas que teve um nome, chamava IPS, depois ASP, que é a Associação de Surfistas Profissionais, e cujos atletas competiam em eventos proprietários das marcas endêmicas, que a gente chama de surfwear. Quais são as marcas de surfwear? As marcas de roupa. Quicksilver, Billabong, acho que imagino, mesmo quem não é surfista, o Ítalo é surfista de origem, mas mesmo quem não é surfista já usou muita roupa de surf, né? Quem não teve uma carteira da OP, quem tem aqui como eu na faixa dos 40 anos, quem não teve uma carteira da OP, uma camiseta da Company, não é Ítalo. E aí, óbvio, que o público do surf sempre usou muito e prestigiou essas marcas, mas mesmo quem não era surfista, isso quer dizer o quê? Que o lifestyle do surf realmente sempre foi muito abrangente. O que a gente faz dentro da WSL, contava da história. Durante muito tempo ela funcionava desse jeito, essas marcas de surf promoviam os eventos e os atletas coordenados por essa associação competiam então nos eventos. Lá em 2013 houve uma mudança de formato de negócio, a liga foi adquirida por um investidor, na verdade a associação foi adquirida por um investidor junto com todos os eventos proprietários dessas marcas, que deixaram de ser proprietários dos eventos e passaram a ser patrocinadores, e dentro desse mesmo guarda-chuva, que agora tinha exclusividade de atletas competirem com eventos proprietários da liga e não mais das marcas de surf, que agora eram patrocinadoras, se criou um formato de liga global. Então a liga tem escritórios no mundo todo, tem base em Santa Mônica, na Califórnia. Eu sou responsável pela América Latina, a gente está baseado aqui no Brasil, mas tem outras operações em vários países e tem como papel desenvolver o esporte no mundo todo.
Legal, fantástico. Então a WSL é um negócio privado. É. Como um negócio, quais são as fontes de receita da WSL? São patrocínios?
Patrocínios são um deles, um bastante importante e relevante, mas como qualquer negócio do esporte, a gente tem direitos de transmissão, a gente tem patrocínios, tem licenciamentos, tem eventos licenciados e as inscrições dos atletas nos eventos também. O que a gente, e tem programas de hospitalidade em algumas das etapas, né? Diferente de um jogo de futebol, de um jogo da NBA que vocês comentavam agora há pouco, a gente não cobra ingresso para assistir o melhor espetáculo de surf do mundo, a gente não cobra ingresso. Os eventos acontecem na praia, são raras as vezes que a gente consegue cobrar ingresso. Agora a gente tem uma etapa chegando em junho que acontece dentro do nosso estádio de surf, que é o Surf Ranch, que é a piscina de ondas que pertence à WSL. Lá sim a gente cobra ingresso, mas com raras exceções nos nossos eventos a gente cobra o ticketing. O que a gente tem é que dentro desses eventos também tem um programa de hospitalidade que normalmente atende a convidados dos patrocinadores e alguns a gente comercializa, mas basicamente são essas as receitas que fazem da liga, né, o crescimento da liga e sistematicamente para a gente poder chegar cada vez para mais gente em mais lugares do mundo.
Legal, bom, excelente.
Ô, Joseph, posso fazer só uma observação rapidinho?
Com certeza.
Que é uma curiosidade minha até, por trabalhar assim no meio, Ivan. É, justamente o que você falou, né? A gente não cobra ingresso, a liga, né? Não cobra ingresso, você tem basicamente o show de vários surfistas na praia, né? Se você quiser se programar, estar na praia, você consegue ver alguns dos melhores surfistas do mundo surfando ali. O que é muito diferente da maioria dos esportes. E isso torna o surf um esporte único. É, então eu queria até saber, na visão de vocês, assim, da WSL, como que vocês lidam com isso? Até na questão de monetizar, eu acredito que deve ser uma coisa difícil, né? Monetizar, sendo que, poxa, não tem o público, é algo que depende da natureza, a galera tem que se esforçar um pouco mais também para ver se vai rolar o campeonato. Isso é algo debatido dentro da liga? Como que funciona?
Na verdade, é um negócio, né? Então, obviamente, primeiro a gente tem que lidar com as questões que estão colocadas, né? Tá colocado que a gente vai fazer o evento na praia, e na praia, na grande maioria das vezes, eu não consegue cobrar ingresso. Então, o que não quer dizer que o público que está nos assistindo, especialmente o público que está no mundo inteiro nos assistindo, não seja muito valioso para as marcas que nos patrocinam. Perfeito. E para as empresas que adquirem os direitos de transmissão mundo afora. A gente tem, normalmente, os nossos eventos, explico aqui para a audiência da Conquer, que, diferente de eventos convencionais, então o futebol está todo mundo acostumado lá do jogo da quarta-feira à noite, domingo à tarde. No surf, não. Normalmente os nossos eventos, especialmente da categoria de elite, que é o CT, que é o Championship Tour, esses eventos têm entre 9 e 10 dias de janela, e o evento acontece entre 3 ou 4 dias. Quais 3 ou 4 dias? Aquele que tiver melhor condição de onda. Você que surfa, você sabe, Joseph, que as ondas não estão todos os dias iguais nos mesmos lugares. Então, o que acontece é que as ondas mudam. Elas têm temporadas. Curiosamente, as ondas estão mais ligadas ao fenômeno do inverno, às estações de inverno e não do verão. Isso é um pouco contraintuitivo, porque toda vez que a gente imagina o surf, a gente imagina aquele dia ensolarado. No Brasil é assim, mas não em outras regiões. Então, as condições, o swell, a condição de ondas, normalmente as melhores acontecem no inverno. E o que a gente faz é, dentro desses 3 ou 4 dias, realiza o nosso evento. É primordial que sejam os melhores dias de onda dentro desse espaço. E a gente tem um time que faz essa avaliação, não só a previsão, como uma avaliação diária, e chama o evento on or off, que a gente chama. Né? Então, nesse dia, hoje está on, hoje está off, que é um lay day. É muito importante, se a gente tem essa impossibilidade de prever com exatidão quando que o evento vai acontecer. Muito antes de todas as outras ligas esportivas, o que a gente fez foi criar um aplicativo e uma interface que fosse digital muito amigável no celular, porque é o celular que acompanha as pessoas onde elas estão. Então a gente tinha que criar uma experiência para o nosso fã, para buscar ele onde ele estivesse, porque não necessariamente a hora que a gente vai entrar no ar, Ítalo, você vai estar do lado de uma televisão, sentado com a sua pipoca, assim como você está na quarta-feira à noite, domingo à tarde, para assistir. Então, nós criamos, antes de todo mundo, para você ter uma ideia, em 1996 foi a primeira transmissão em streaming do surf. Em 1995 foi a internet que chegou mais ou menos no Brasil, vocês vão se lembrar disso. Tô falando o tempo inteiro coisa de velho aqui, né? De coisa, mas em 96 é quando a gente fez a primeira transmissão de streaming no Brasil. Então, olha que coisa, streaming fora do mundo. Em 95 a internet tinha acabado de chegar no Brasil. Ou seja, olha que coisa interessante. E nós, até hoje, o nosso aplicativo, nossa interface web digital é muito elogiada por conta disso. É claro que a gente também tem parceiros lineares, que a gente chama, mundo afora. Então, nos Estados Unidos a gente tem a Fox, na Austrália a gente tem o Canal 7, em cada país a gente tem um. Aqui no Brasil, a gente está junto com o Grupo Globo, que faz a transmissão linear no Sport TV, faz no Globoplay, a cobertura editorial no GE.com e na Globo TV aberta, e também a cobertura de bastidores no Canal Off. Então, uma cobertura multiplataforma junto com o Canal Globo e também com o TikTok, que é nosso patrocinador, que também transmite algumas etapas e faz a cobertura das etapas também. Então, isso dá para a gente, isso tem um valor enorme, e é a partir desse valor que a gente vai atrás da nossa monetização, venda de direitos de transmissão, patrocínio, licenciamento. Então, ticketing é uma das receitas possíveis dentro de um esporte. Nós não contamos com ela. Hospitalidade um pouco, mas a gente não conta com isso. O que, que a gente faz? A gente reforça todas as outras para garantir que o business seja sustentável e tenha capacidade de crescer, nos fortalecendo onde a gente pode ser bom e não reclamar onde a gente não consegue atuar.
Legal, fantástico. É um desafio gigantesco, né? Porque o surf, que como surfista é um dos maiores aprendizados que eu consigo, inclusive, levar para o meu dia a dia do mundo dos negócios, que você depende do mar, você depende da natureza para surfar. Tem dias que vai estar bom, tem dias que não vai estar bom, tem dias que vai estar fechando, tem dias que vai estar abrindo. E o mercado, ele funciona assim também. Você não consegue controlar o mercado, você não consegue controlar o consumidor, né? Então, eu acho que tem algumas similaridades muito grandes. Agora, planejar um evento com isso deve ser muito difícil, né? Dentro da Conquer, a gente já planejou eventos para milhares de pessoas, coisas grandes, transmissão ao vivo, mas eu sabia exatamente a hora que ia começar, a hora que ia terminar. Você planejar um evento com uma janela dessa deve ser muito desafiador, né?
É desafiador para chamar as pessoas para a praia para assistir, é desafiador para fazer o esforço de tune-in, que a gente chama, porque imagina você convidar as pessoas para assistir um evento que você não consegue afirmar que horas começa nem que horas termina, né? Então, tem muitas lições, acho que no mundo do surf, que tem uma correlação óbvia com o mundo dos negócios. Eu gosto muito daquela frase, que eu não sei bem qual é o autor, mas eu adoro ela, que diz que você não pode controlar as ondas, mas você pode aprender a surfar. Então, o mundo dos negócios, a nossa vida pessoal, profissional também é muito assim, né? O mundo muda, hoje em dia muda com uma velocidade inacreditável, né? E aí, como você bem falou, se você conseguir se ajustar e aprender a se adaptar rápido e antes que os outros, você aprende a surfar e vai surfar a onda, como diz né? No ditado, antes da sua concorrência.
Perfeito.
É isso aí, o poder da adaptabilidade, né? E eu acho engraçado porque, poxa, até de muitos amigos, a galera quer ver o campeonato em tal lugar, e aí não sabe se vai no primeiro final de semana, dentro desse período de 10 dias, ou se vai no segundo final de semana. Então, é sempre aquele mistério. Isso rola muito entre os surfistas, os entusiastas, assim, que querem ir lá admirar, sabe?
Legal. Ítalo, agora que a gente está falando do business, do surf, né? Acho que um dos trabalhos que você traz também é o de buscar patrocínio para atletas. O que as marcas buscam hoje em dia, né? Por que uma marca busca patrocinar um atleta hoje em dia?
Legal. É, a gente até estava conversando aqui, né, antes de ir para o ar, sobre esse mercado de patrocínios. Como é difícil hoje você buscar informações sobre isso, se capacitar, enfim, porque, né, como o Ivan mesmo falou, é uma areazinha dentro do marketing. Então, os profissionais geralmente que trabalham com isso, eles aprenderam muito na marra ali, e vendendo, e trabalhando, e mostrando o devido valor, né, para as empresas. Hoje, basicamente, o patrocínio, você tenta, da melhor forma possível, tangibilizar ele para uma empresa. E as empresas, nos atletas, buscam muito, basicamente, se associar com uma imagem bacana, né? Um atleta, ele às vezes tem um estilo um pouco mais... tem uma comunicação melhor, tem um estilo de se vestir bacana, ele é um cara mais... midiático, ele tem bastante seguidores. Uhum. Então, assim, tem uma série de fatores que influenciam para levar, né, a fechar um patrocínio. E cada empresa geralmente busca aquele atleta que ou de preferência ele está mais voltado para a região de aquela empresa que quer atingir. Por exemplo, minha empresa atua no sul do Brasil, então busca um cara mais relevante, um perfil mais relevante no sul do Brasil. Vai ser mais homem ou mulher, qual que é o perfil de idade? E aí busca aquela pessoa mais midiática que está tendo resultados, que também faz um trabalho legal na rede social, que hoje em dia é basicamente a extensão das suas ações do dia a dia. Se você não replicar aquilo ali na tua rede social, dificilmente as marcas vão saber que você está fazendo aquilo, né? E sempre conteúdos assim, atualizados, tendo performance e tendo um pouco dessa dinâmica da atualidade das redes sociais, eu acho que são os principais pontos, sabe, Joseph? E eu vejo muito, hoje em dia, empresas voltando mais no sentido de nem só o cara tem que ser o melhor do mundo, mas ele tem que ser o melhor custo-benefício. Né? Ele tem que ser uma pessoa com bons valores, boa conduta, que represente os valores também da marca. E ele tem que ter um impacto legal no digital, que hoje muito das entregas desses atletas em posts, em reels, nas entregas ali de Instagram. Uma coisa ou outra vai numa parte presencial, né?
Uma campanha midiática.
Isso,
muito grande,
exatamente. É uma questão ou outra. Pessoas geralmente que estão já lá no topo, estão ali entre os top 5 do mundo, sabe? Aí já começa a mudar um pouco o panorama. Né? Eu acho que entendi. É basicamente isso.
Eu acho que tem um ponto importante para corroborar com isso que o Ítalo está dizendo, que eu acho que é fácil de entender, que dividir esse entendimento em duas partes. Uma coisa é o conteúdo, outra coisa é a distribuição do conteúdo. Então, como que é o conteúdo? Quando você pensa num personagem, num garoto, numa garota propaganda, como que funcionava antigamente, essas relações entre as marcas e os atletas e as personalidades, elas se transformaram. Existem os contratos de longo prazo, existem também contratos de menor prazo hoje em dia. O mundo se tornou mais ágil nesse aspecto, né? Então, e acho que as redes sociais trouxeram muito isso. É muito importante entender que, ao mesmo tempo que os atletas eles normalmente treinam em 2 turnos e têm uma vida super regrada, assim por diante, eles passam a concorrer com essas marcas, por investimento dessas marcas, com gente de todo tipo, com influenciadores ou criadores de conteúdo que falam de surf, mas não atleta, nem atletas são, com canais individuais dos narradores, dos comentaristas de surf que têm os seus próprios canais, as próprias emissoras que têm os seus produtos, ou seja, para falar do ambiente de surf, fora todos os outros esportes, fora música, entretenimento e assim por diante. Então, essa disputa é uma disputa bastante ampla e o atleta ele precisa se preparar para isso. Então, eu brinco que hoje em dia o atleta precisa ter um terceiro turno para se capacitar a não só entender qual é o território que as marcas que são potenciais patrocinadoras dele ou dela atuam, e de que maneira ele pode se tornar relevante. Então, é muito importante essa parte que o Ítalo falou de como ele ou ela se posta, quais são as discussões que ele faz parte e não faz parte, discussões da sociedade, porque se cobra muito isso das celebridades, das personagens, das figuras públicas, qual que é a história que ele conta, quais são as narrativas que fazem sentido para aquele personagem das redes sociais e quais são as que não fazem. E a partir disso, quais são os canais de distribuição disso também, que não só são os canais de rede social próprio, que tem que se alimentar, eles dão um trabalho enorme. Muitas vezes alguns têm recurso, têm equipe para ajudar, outros não têm que fazer mesmo, sobretudo no começo da carreira, você não tem recurso para, né, para fazer isso, para você se tornar relevante para essas marcas. Hoje em dia as marcas têm algo que chama-se território. Então é muito claro, uma cerveja está num território, outra cerveja está em outro território completamente diferente. Né? Para uma marca entrar no território, a gente tem feito isso com algum sucesso, a gente acaba de anunciar 3 patrocínios na sequência de marcas importantíssimas, das mais valiosas do Brasil, e que foram meses e meses de negociação. A gente trouxe para o surf o Banco do Brasil, que teve 30 anos no vôlei, está até hoje 30 anos no vôlei, a gente trouxe a Vivo, e a gente trouxe também a Natura Kayak, além de vários outros patrocinadores, mas esses 3, a Natura nunca tinha feito esporte na vida, a Natura Kayak nunca tinha feito esporte na vida, pela primeira vez estão fazendo. São meses de convencimento para a gente entender o que é relevante para essas marcas, quais histórias, quais são o posicionamento delas, para depois a gente estabelecer uma proposta que possa ter a ver com o que eles querem atingir. Então esse entendimento ele é tão importante para nós quanto liga, quanto é para os atletas. E o que a gente faz é tentar apoiar os atletas também através de workshops e treinamentos para ajudá-los a se desenvolver e serem tão bons fora d'água quanto são dentro.
Exato. Excelente. Tanto que... desculpa te cortar aí, Joseph, mas tanto que eu, inclusive, né, auxilio e participo desses workshops aí que a WSL, que a Liga, dá para os atletas, para treinadores. Eles sempre procuram colocar profissionais bons para justamente educar e darem essa possibilidade dos atletas se capacitarem, dos treinadores, dos empresários estarem ali e se atualizarem. Né? Então, eu inclusive já participei, isso é muito bom, é relevante. E assim, talvez o atleta ele não esteja tão acostumado com esse terceiro turno que o Ivan mesmo comentou. É difícil? É, porque às vezes falta recurso, ele acha que ele só tem que ir lá treinar, então tem que mudar um pouco também a mentalidade desse pessoal que vem trabalhando numa nova geração. Né? E hoje muitas marcas procuram o surf, eu acho que diferente até de marcas, né, que patrocinavam antes, atletas e eventos, por conta dessa expansão do surf. O surf, ele, hoje em dia, ele é um esporte que cada vez mais, você mesmo comentou no começo do podcast, né, ele vem crescendo o número de praticantes, títulos do Brasil, então o envolvimento, o engajamento do pessoal está cada vez maior. A gente vê muita gente se interessando, né, o surf aí na mídia de massa, TV, poxa, WSL agora com transmissão no Sport TV, parceria com a Globo, isso tudo engrandece. E a partir do momento que a gente tem mais audiência, mais pessoas interessadas no esporte, mais marcas abrem os olhos. Né? Então, eles não querem somente a performance ou o atleta lá dando o aéreo. Eles querem, né, todo esse estilo de vida que o esporte proporciona. Né? É a conexão com a natureza, é você deslizar numa prancha. É o poder da... Ah, pô, tá muito conectado com sustentabilidade, alimentação saudável, uma vida ativa, pra cima, é bem-estar. Então, o surf, ele é muito mais do que um esporte e uma performance. Ele é o conjunto. E quando a gente abre esse leque, a gente vê várias outras marcas, né? Outros atributos sendo importantes e os olhos dessas marcas falando, não, eu também quero passar essa ideia. Eu vou pegar um garoto propaganda, vou pegar uma liga, um evento, um influenciador, ou seja quem for, pra representar e eu entrar naquele meio.
Legal. Sensacional. E uma pergunta, pode ser para quem quiser responder, e aí é uma pergunta, até dúvida pessoal, uma dúvida que depende da resposta de vocês, eu vou trazer essa resposta para o próximo comitê de marketing lá da Conquer, por exemplo.
Boa.
Conquer é uma empresa, ou muitas outras empresas, que investem 100% do seu orçamento no digital. Né? Por que no digital? Você consegue medir tudo. Né? Dizia-se antigamente, tinha uma frase muito antiga do marketing que dizia o seguinte: de tudo que você investe no marketing, 50% dá resultado, 50% não dá. O difícil é saber quais são os 50% que dá. Né? Hoje em dia eu brinco com o pessoal que hoje dá, porque você está medindo tudo. No digital você sabe quais 50% dá e quais 50% não dá. Por que uma empresa busca patrocínio? Né? Como medir o retorno de um patrocínio?
Primeiro o seguinte... eu não posso te dar clareza nesse lance de quanto você vai vender a mais ou quanto você vai ter mais de alcance, etc. Tá? Talvez o que o digital te traga com mais assertividade. Isso eu tenho que concordar. Eu sempre gosto de falar assim, em começos de conversa nas empresas, que, poxa, se você acha que aquele atleta vai te trazer X em vendas, talvez não seja a forma correta da gente começar um patrocínio. Eu acredito, no longo prazo, se sua marca quer se posicionar como branding em alguém que quer transmitir mais esse estilo de vida, né? Passar mais aquele... Quais são os valores da Conquer? Isso faz sentido com o Joãozinho, que tem um perfil assim, assado? Poxa, faz, não faz? Né? Então, quais tipos de ações que a gente pode fazer? Para onde esse atleta vai circular? Quais tipos de evento? O que a gente pode lançar em produto colaborativo? Em chamadas? Enfim, a gente tem uma série de coisas para fazer juntos, dependendo da sua estratégia, do seu objetivo. Agora, uma coisa só, um atleta em específico, não vai ser ele que vai posicionar a sua marca lá. Eu acho que é o conjunto de ações. E o atleta seria um deles. O evento seria outro ponto, né? E aí a gente tem, lógico, para situações mais imediatas, tem cupom de venda? Tem, mas esse atleta dificilmente ele vai já converter em X em produto, sabe? Eu acho que é muito mais um branding e o posicionamento da tua marca ali e a soma de ações que a gente pode fazer dependendo do objetivo da Conquer ou de outra empresa.
Legal, quem sabe até tratar como dois bolsos diferentes, né? Tem o bolso de performance, que esse tem que trazer vendas no dia seguinte, e tem o bolso de branding, que eu tô ajudando a minha marca se posicionar como uma marca mais querida, mais próxima do meu público e por aí vai, né?
Sem dúvida.
Acho que entra para esse bolso, né?
E até quando você aumenta o teu branding, você diminui o custo de aquisição de um novo cliente.
A tua performance.
Né? Então, exatamente. Acho que é uma coisa junto da outra. Basicamente é isso.
Gosto do exemplo que diz que todo mundo aqui que está nos ouvindo, Joseph, deve tomar cafezinho. Uhum. Se você for numa padaria tomar um cafezinho, vai custar R$1,50, talvez R$2. Se você for tomar o mesmo cafezinho no Starbucks, vai custar R$8 ou R$9. Por que você está disposto a pagar R$8 ou R$9 no Starbucks para tomar o mesmo um cafezinho muito parecido que você toma na padaria? Porque alguma coisa te diz que o café do Starbucks é melhor, seja pela experiência, seja por qualquer que seja o motivo. Isso chama-se brand equity, que é o valor de marca. Valor de marca tem a ver com margem, tem a ver com sustentabilidade da empresa no longo prazo. Então, sem dúvida nenhuma, dinheiro de marketing, a verba de marketing ela é uma só, ela tem divisões, mas o bolso é um só, no fundo. Ela pode ter divisões, mas o bolso é um só. Existe sim performance, que é o que você falou, que é conversão, e aí ninguém é melhor do que fazer isso do que os digitais, né? Então, não é à toa que o Google, o Facebook, o Instagram são esses monstros, são essas companhias enormes, mas também não é à toa que a Apple tem como brand equity a maior empresa do mundo e o valor da Apple é mais de trilhão, porque o brand equity dela vale muito. Sem um iPhone incluído nessa conta. Ou seja, não tem nenhuma planta produtiva, nada. Só o valor da marca Apple. Existe um estudo da Interbrand que revela no Brasil as marcas mais valiosas do Brasil e outros estudos mundo afora que revelam as marcas mais valiosas do mundo. Quando a gente fala de valor de marca, a gente está falando de sustentabilidade a longo prazo, a gente está falando de preferência. Tenho certeza que todos nós aqui, a gente não está vestido com o tênis e com a camiseta mais barata. A gente está vestido com as roupas que a gente gosta por algum motivo. Talvez os nossos carros não sejam os mais baratos de todos. A gente, alguma coisa dessas marcas nos dizem que justifica a gente investir nisso. É importante converter, mas também é importante contar histórias. Num mundo onde você, como marca, você tem voz, e se você tem voz, você toma posições ou para um lado ou para outro, espera-se de você como marca, seja você a Conker, seja você qualquer outra marca, Ítalo, que você também se conecte com histórias. E aí, se você quer se conectar com histórias que tenham a ver com essas temáticas que o Ítalo mencionou aqui, que tem a ver com sustentabilidade, que tem a ver com estilo de vida, que tem a ver com performance, sim, com coragem, com tudo isso que a gente é capaz de mostrar dentro do surf, que tem a ver com igualdade, se for o caso da Liga, já que a gente paga a premiação igual para homens e mulheres, um tema tão importante, tão atual para a nossa sociedade. Então, se você acredita nisso, assim como a gente acredita, então você provavelmente vai se interessar em fazer um trabalho. Agora, sem dúvida nenhuma, o retorno disso ele provavelmente está mais ligado ao médio prazo e ao longo prazo. Né? Então, agora, é importante dizer que uma coisa não exclui a outra. Né? São trabalhos complementares. É claro que não necessariamente o orçamento vai dar para tudo. O desafio do CMO e da CMO hoje em dia é cada vez maior, porque tem cada vez mais opções. O mesmo dinheiro está disputando desde do anúncio no intervalo do Jornal Nacional da Globo até a tampa da caixa da pizza, que alguns têm publicidade, né? Da tampa da caixa da pizza. Ou seja, tem muita gente, né, disputando o mesmo dinheiro. Ou seja, é um mercado difícil, super competitivo, mas sem dúvida nenhuma, a construção de marca é importantíssimo e eu acho que nada como um patrocínio muito bem escolhido para contar essas histórias e para trazer atributos para as marcas que elas não têm. Patrocínio é uma relação de duas marcas muito mais do que uma relação de mídia propriamente. Então, patrocínio é aquela história do diga-me com quem andas, te direi quem és. Para o bem e para o mal.
Perfeito. Acho que é bem isso. Esse complemento ali, essa última frase faz total sentido. Eu vejo isso porque, cara, você está cansado de ver também outros atletas ou até influenciadores aí, às vezes fazendo coisa errada e levando marcas e perdendo contato de patrocínio. Então, acho que é muito essa associação. Assim.
Excelente, muito bem respondido. Vou levar as informações para o comitê de marketing da Conker. Obrigado, pessoal.
Em breve, patrocinando. Fiquem de olho. Mandem propostas lá para o Joseph, pessoal.
Vai dar o pessoal me cobrando, o pessoal que assiste o podcast me cobrando. E aí, Joseph, quando sai? Mandem
proposta.
A patrocínio.
Exato.
Vamos ver se eu consegui vender bem, né?
Boa.
Bom, uma outra pergunta, você acabou de citar, né, que a WSL, ela paga premiação igual para homens e para mulheres. E isso é algo super inovador, entrou em voga em vários outros esportes, mas eu acho que o surf, ou a WSL foi uma das primeiras a fazer isso, foi a primeira a fazer isso. O que levou vocês a essa decisão?
Olha, a Liga tem muitos valores. Eu não comentei agora na resposta anterior, mas quando você tem valores de marca, a gente também tem os nossos valores. Vou dar um exemplo. Um dos nossos valores é sustentabilidade. Se o nosso campo de provas é o oceano, a gente não pode concordar com quem tem potencial de poluir aquilo. Então, a gente não se associa com nenhuma empresa, por exemplo, do segmento de oil and gas. Isso não é uma acusação de que todas as empresas de oil and gas vão poluir, mas tem histórico de empresas de oil and gas que já poluíram. Se é assim, nós não nos associamos. Não nos associamos com empresas desse segmento. Não nos associamos com empresas do segmento de plástico descartável. Porque plástico descartável é notório que vai parar no mar. E se vai parar no mar, é o nosso campo de provas. É onde a gente tem os nossos eventos. É onde o surf acontece. Não faz sentido a gente se associar. Então, quando você cria uma marca e tem suas verdades e seus valores e seu propósito, é importante dizer que do ponto de vista de negócios também, Joseph, você está criando limitações. Né? O mundo de oil and gas investe milhões de dólares anualmente em provas de automobilismo. É só você ver provas de automobilismo, quantas empresas de oil and gas. Então, essa turma tem muito dinheiro de patrocínio. É claro que crescimento é importante para nós, mas nesse aspecto a gente é obrigado.
Não a qualquer custo, né?
Não a qualquer custo. A gente é obrigado, a gente abrir mão porque é realmente um valor. Assim é também.
E assim vocês deixam claro o branding de vocês também.
Exatamente. Então, values in action, né? Então, assim, gente, é o nosso valor realmente mostrado e a gente não é uma coisa demagoga, você fala uma coisa e faz outra. É assim também com a igualdade. Em 2018, a Liga foi a primeira a anunciar, a primeira Liga de Esporte Profissional a anunciar a premiação igual para homens e mulheres. Essa é um valor importante e não parou por aí. Desde então, existia um preconceito no passado de que as meninas não podiam surfar certas ondas que eram muito pesadas. Então, elas não surfavam no Tahiti, não surfavam também em Pipe no Havaí e
tal. Isso deu
o
que falar entre os atletas, hein?
Deu um monte o que falar. Então, a primeira situação foi igualar a premiação entre homens e mulheres. Depois, foi fazer com que homens e mulheres disputassem exatamente as mesmas ondas. Então, hoje, as 11 etapas do CT, que é o Championship Tour, e do Challenger Series, as 6 etapas do Challenger Series, acontecem exatamente nos mesmos picos ou nas mesmas praias, né? E, por fim, o que a gente faz também é uma alternância nas baterias. Quem assiste a gente na WSL, quem não assiste, convido a assistir, Ítalo, que é, a gente está inclusive no ar agora com uma etapa de Sydney, daqui a pouco a gente vai para a etapa do Surf Ranch, 23 de junho começamos a etapa do Rio aqui, que é o Vivo Rio Pro, mas é importante que a gente faz uma alternância de baterias masculinas e femininas, de maneira que quem está assistindo, vamos supor que tem alguém que começou a assistir porque queria assistir o masculino, para assistir a próxima etapa do masculino, ele vai assistir a etapa do feminino, porque a gente alterna um com o outro. Ao assistir o esporte feminino, talvez a gente consiga quebrar esse preconceito dessa pessoa que não assistiria o feminino se fosse para sintonizar e parar para assistir o feminino. E ao ver, vai provavelmente se surpreender com que o domínio técnico e todas as manobras que as mulheres são capazes de fazer.
Tem um resultado em patrocínio também.
Sem dúvida. Então, com isso, a gente aumenta a nossa exposição do esporte feminino, dá mais voz e mais espaço para o esporte feminino, que está em linha com o que a gente acredita sobre igualdade. Não só na premiação, mas também de espaço e também de voz.
Maravilha. Parabéns aí pelas decisões.
Não, bem legal. Acho que... Eu que acompanho essa transição, assim, eu lembro que quando eles anunciaram isso, né, eu tenho algumas amigas atletas que disputam o circuito mundial, isso daí com certeza fez muita diferença para elas. Bem legal. Isso foi, inclusive, replicado aí por, né, em outras categorias menores, a galera já se comoveu e acho que isso é... Basta um bom exemplo lá de cima para incentivar outras ligas e outras... Isso é...
Sensacional. Bom, estamos chegando para o fim e eu queria fazer um exercício um pouco diferente aqui com vocês agora. Cada um de vocês são referências nas suas áreas de atuação. E eu queria que vocês fizessem uma reflexão. Se você pudesse hoje trazer um aprendizado, uma mensagem para o Ivan, para o Ítalo, lá quando estava começando a carreira, o que, que você falaria? Qual é o principal aprendizado que você falaria como carreira mesmo, aprendizado profissional, que você falaria para o Ivan de quando estava começando a carreira, que você falaria para o Ítalo de quando estava começando a carreira?
Eu acho que tem muitas legais, como um jovem, eu passei por diversas empresas, diversos segmentos, né? Eu acho que a parte mais, muitas vezes, a gente acha que a vida profissional ela é feita, ela é uma escadinha, né? Com um degrau atrás do outro, mas às vezes ela tem baixos também, né? Ela tem altos e baixos, ela é muito mais uma linha sinuosa do que uma linha reta de crescimento. Né? Então, eu acho que é importante para um jovem, para uma jovem que está se desenvolvendo, que às vezes tenha más notícias durante o percurso profissional, seja como empreendedor ou como empreendedora, seja como executivo, onde quer que queira chegar. É importante entender que as derrotas ensinam, né? E se você souber lidar bem com elas e entender quais são os seus limites, cuidar da sua saúde mental, mental, muito provavelmente você vai tirar muito bons ensinamentos desses downs, né, desses lowlights, e fazer com que os seus highlights de carreira sejam muito mais fortes depois. Então, acho que é importante entender que desenvolvimento profissional tem a ver, é uma linha sinuosa e não é uma linha reta. Não é necessariamente você está sempre subindo. Às vezes você desce, excelente, às vezes você volta para casas, mas no final das contas, se você estiver fazendo o certo e contando com as pessoas certas, você vai adiante.
Excelente. Pegando carona aqui do porquê que a Conquer nasceu, né? Coisas como essa, ninguém ensina pra gente, né? Seja no nosso ensino tradicional, seja na faculdade, ninguém prepara a gente para esses caminhos sinuosos, né? Então, extremamente importante. Muito obrigado, Ítalo.
E assim, até complementando o que você falou, Joseph, eu sou, né? Eu lembro que eu dei uma palestra na Conquer lá no início da Conquer e assim, sempre fui fã da marca, né? Admiro, e justamente por conta dessa insatisfação.
Em 2017, 2018?
Por aí, né? Acho que foi, eu não lembro. E aí, e eu lembro que eu gostava muito do propósito, né? Porque eu era um pouco inconformado na faculdade. Eu falava assim, caramba, mas falta prática. E eu via que eu aprendia muito, né, no mercado de trabalho, sabe? Eu falava, pô, mas a galera não ensina isso aqui na faculdade. E aí eu lembro que vocês entraram com essa pegada, eu falei, isso daí vai dar certo com certeza, né? E tava lá no início. Mas enfim, se eu pudesse falar algo, Joseph, de aprendizado pro, assim, de algum aprendizado grande que eu tive, que eu pudesse avisar o Ítalo, né, alguns anos atrás, eu acho que, pô, de você vai chegar no topo e isso vai passar também, e você pode cair. E eu acho que na hora que você cair, não deixe com que o ego te trave para voltar a fazer coisas que você realmente precisa fazer, sabe? Eu vejo isso até, inclusive, muito no surf, né? Então, a gente tem ali grandes exemplos de atletas, tem muito ego envolvido, tem muita gente boa, e quando você vê as pessoas em baixa, você, às vezes, a pessoa não quer sair daquele degrau, voltar a fazer coisas que talvez ela ache que não é mais para ela, mas acho que isso daí é um dos aprendizados que eu passaria, sabe, pro pessoal.
Excelente. Eu acompanhando startups, eu invisto no fundo de venture capital, né? A gente tem mais de 40 startups investidas e de vez em sempre a gente acompanha, né? Conversa com os fundadores. E é muito legal ver... Legal não, né? Não é legal. É muito não legal ver que isso que você citou aqui um pouco do mundo do surf acontece muito com as empresas também. O empreendedor, muitas vezes, ele tem o seu primeiro sucesso, que é só o primeiro sucesso. Ainda tem um caminhão de coisas para conquistar e é só o primeiro, né? A gente sabe ainda que tem muito para crescer, mas aí o ego já começa a vir. Aquela coisa que ele fazia antes, ele fala, não, mas isso eu não faço mais. Perfeito. Não, essa planilha, não, isso não é mais comigo. Mão na massa, putz, isso não é mais comigo. E isso derruba essa própria pessoa.
E às vezes foi aquilo que fez ele chegar até lá.
E foi isso que fez ele chegar até lá, exatamente.
Deixa de lado, né?
Então, ego certamente é um dos piores inimigos de qualquer profissional, de qualquer área de atuação. Tem que cuidar muito pra controlar o ego, né?
Isso aí.
Bom, queria deixar meu agradecimento pro Ivan e pro Ítalo. Ivan, alguma palavra final aí pro pessoal que tá acompanhando a gente?
Só agradecer. Agradecer a você pelo convite, várias vezes parabenizar. Prazer estar aqui com você, Ítalo, e saudar toda a galera do surf. Aloha.
Maravilha. Ítalo?
Agradecer também. Obrigado pelo papo. Foi muito bom estar aqui com você, Joseph, e você, Ivan. Poxa, uma experiência muito boa. E deixar um abraço pra galera que acompanha o Ou Vai Ou Voa.
Boa. Vamos agora falar do nosso Ou Vai Ou Voa, né? Quem acompanha o nosso podcast sabe que a gente termina o podcast sempre com o nosso grito de guerra, né? O que significa ou vai ou voa? Significa que ou você vai além. Não tem uma segunda opção, não tem um plano B, né? É um grito de guerra mesmo, que no final de todas as reuniões da Conquer com o nosso time, a gente faz esse grito de guerra. É um grito muito forte. Eu queria convidar vocês e o pessoal que tá aqui de casa também assistindo a gente para fazer esse grito de guerra com a gente agora. Topam?
Top, faz um countdown.
Então tá, vamos lá. Vamos fazer 1, 2, 3. No 3 a gente grita bem alto, bem forte, ou vai ou voa. Fechado?
Fechado.
Então vamos lá. 1, 2, 3.
Ou vai ou voa!
Valeu, obrigado, pessoal.
Valeu.